Caos.
Vou explicar pra você exatamente o que vai ser o musical.
Tchau, que você vai construir uma casa.
Neuroscópio, música contada em verso e prosa.
Edição de junho com cara de julho, mas na verdade é mais julho do que junho, porque nós estamos no dia 29 de junho de 2021. E o Neuroscópio hoje foi aberto com uma chamada, um programa que revolucionou a TV brasileira, chamada Musicals. Musicals, que estreou no dia 19 de fevereiro de 2000, há 21 anos atrás, contou com 143 programas produzidos em seus mais de 3 anos de existência, durante os quais diversos grupos musicais, especialmente do circuito alternativo, se apresentaram por lá, sob o comando do Gastão Moreira, participação especialíssima do Jorge Maltner e a produção do Clemente Nascimento. E para quem não sabe quem é Clemente Nascimento, Clemente foi vocalista da banda Inocentes, uma puta de uma banda de hardcore lá daquela época. Entre outras bandas, mas o destaque estava no punk rock brasileiro e no heavy metal. Passaram lá, assim, bandas como Sepultura, Angra, Aves do Porão, Olho Seco, Cólera, Supra, RZO, KCL, Walter Franco, Banda Ed e as palhinhas dadas pelo grande Jorge Maltner, Menestrel, o Delirio Maltner. Eu me recordo que eu não perdia um só programa. Esse programa passava na TV nas tardezinhas de sábado. Cara, era uma eucaristia. Todo sábado eu tava ali ligadaço no Musicals. Então eu dedico esse podcast de hoje ao Musicals, que deixou saudades na gente. Rotina. Muito bem, por conta dessas e outras mugunhas más, eu vou dedicar hoje um dos blocos a essas bandas barra pesadas que configuraram naquele cenário, naquela época, bem na época do Musicals, e que fatalmente algumas delas também passaram pelo musical, como por exemplo os Replicantes e os Garotos Podres. Mas antes disso, eu gostaria de abrir esse painel, o primeiro painel aí, o primeiro bloco, com três bandas antológicas que muito naquela época, e eu estou falando do Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros, o Camisa de Vênus, o bom e desbocado Camisa de Vênus do Marcelo Nova, e fecho com a banda pauleira punk de Porto Alegre chamada The Fala. The Fala, que tinha algum estilo, um estilo próprio logo no começo, um estilo bem punk, um punk meio desgovernado, mas depois, no final das contas, The Fala acabou aderindo aí ao movimento do funk e foi ladeira abaixo. Mas eu vou botar uma faixa do primeiro álbum deles, para mim é um álbum antológico, um álbum que eu guardo com muito carinho. Tem uma sequência de faixas maravilhosas, do primeiro, do lado A ao lado B, para ser mais preciosista. Então vamos lá, Fausto Fawcett, Camisa de Vênus e The Fala, Sapeca o Macaco.
Meu. pupilas de vinil brilhão ensanguentadas na. Pupilas de vinil brilhão ensanguentadas na. Pupilas de vinil brilham ensanguentadas na Avenida Atlântica. E o corpo de uma chinesa videomaker jaz espatifado em frente ao Wharton Palace. Jaz espatifado em frente ao Wharton Palace. Todos os RJs, todos os jornais locais, todos os plantões policiais noticiam que pupilas de vinil brilhão ensanguentadas na. Pupilas de vinil brilhão ensanguentadas na. São 2h45 da manhã, mas tudo começou às 23h45, naquele edifício abandonado, de frente pra Avenida Atlântica, entre a Prado Júnior e a Princesa Isabel, onde funciona o Ghetto Hong Kong. What? Ghetto Hong Kong. Ghetto Hong Kong. What? Ghetto Hong Kong. Uma chinesa videomaker supervisiona sua boate pornô, a única com garçonetes da dinastia Ming and Topless. Eu digo Ming and Topless. Ming and Topless, Ming and Topless. Ela atravessa a multidão que dança de frente para uma imensa vitrine lotada de casais trepando iluminados por slides da escravizaura. Slides da escravizaura. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Meia-noite. A chinesa para de supervisionar sua boate pornô, resolve dedicar-se ao seu passatempo mais feroz. Ela quer capturar pessoas na noite de Copacabana. Ela quer chupar o sexo dessas pessoas. Ela quer massacrar os olhos delas com incessantes imagens de telejornais. Ela entra na sua limusine prateada, forrada com penteios de pin-up, e pega a Avenida Atlântica em alta velocidade. Meia-noite 15, ela chega na esquina de Siqueira Campos com Atlântica e joga um cabeção sonífero na cara de um rapaz que cai estatelado. Coloca o rapaz dentro da sua limusine prateada, pega um retorno na Siqueira Campos e parte em alta velocidade na direção do Leme. Meia-noite e meia, ela passa em frente ao Meridian. Meia-noite 35, ela chega nos subterrâneos de uma garagem na Gustavo Sampaio. Meia-noite 40, ela coloca o rapaz no centro de um telão de 360 graus, com os olhos esbugalhados por grampos especiais. Meia-noite 45, ela liga o telão e os olhos do rapaz começam a ser massacrados por incessantes imagens de telejornais. Meia-noite 50, ela começa a chupar o rapaz. Rapaz massacrado por telejornais, ela chupa. Ela chupa o rapaz massacrado por telejornais, ela chupa, ela chupa. O Miquinho, intervalo entre uma chupada e outra, a chinesa diz algumas coisas pro rapaz. Aí rapaz, eu dediquei toda a minha vida ao mundo das imagens artificiais, das telinhas, dos telões VTZ, dos comerciais mais lisérgicos aos mais belos bombardeios aéreos. Por isso eu te digo, rapaz, que pra cada vez de facada existe uma coisa pesquisada. E o mais vagabundo ferro de passar tem a ver com uma pesquisa militar. Quantas vezes o mundo é catalogado, registrado eletronicamente todos os dias? Por isso eu te digo, rapaz, que diante das imagens é preciso ter flipper glamour e relaxar a razão de todas as coisas. Au! Sexuais imagens de telejornais, internacionais imagens de telejornais, policiais imagens de telejornais, espaciais imagens de telejornais. Oh! 1h45, sexo chupado, olhos massacrados, sexo chupado, olhos massacrados. O rapaz é deixado abandonado pela videoexu numa encruzilhada do Leme. E a videoexu resolve dar uma voltinha até o Wharton Palace, atravessando as multidões que saem das sessões de meia-noite de Copacabana. É, 2h da manhã, 2h da manhã. Ela atravessa as multidões cinematográficas. Do cinema 1, do Ricamar, do Joia, do Bruni, do Condor, do Arte Palácio, do Copacabana, do Rox. E o que ela vê na madrugada da Xavier, Xavier da Xavier, Xavier da Xavier. Ela vê na madrugada da Xavier da Silveira, na vitrine de uma loja de artigos esportivos Adidas, um telão passou de ininterrupto saques de Martina Navratilova e Gabriela Sabatini. Hipnotizada por sax Sabatini, ela nem percebe a aproximação das famosas menininhas não-madonas com seu novo visual. Cabelo curto, louro platinado, vestido de couro azulado, despertos crucifixos, lasers camuflados. Quando a mandarim pornô se toca, já tá cercada pelas não-madonas que perguntam ironicamente: Surprise Shanghai! Surprise Shanghai! Surprise Shanghai! Surprise Shanghai! 2h35, as não-madonas levam pro alto do Autumn Palace a chinesa videomaker. 2h44, as não-madonas vão jogar e vai cair e vão jogar. Caiu! Bateu com a bobinha no décimo andar, bateu com os peitinhos no oitavo andar. Chinese shoe, like a virgin, Chinese shoe, like a virgin, Chinese shoe, holiday, Chinese shoe, holiday, Chinese shoe, like a star, Chinese shoe, like a star, Chinese shoe, material go, Chinese shoe, material go, Chinese shoe, papa no bridge, Chinese shoe, papa no bridge, Chinese shoe, the blue, Chinese shoe, the blue, Chinese shoe, get into the groove, get into the groove, Chinese shoe, Chinese shoe, Chinese shoe, get, now I know your mind, now I know your mind. Quinto andar, terceiro andar, segundo andar, primeiro andar. Chinese shoe, Chinese shoe, Chinese shoe.
E agora que o fim está perto e eu encaro esse momento, meus amigos, eu vou confessar os meus pecados e sentimentos. Vivi a mil por hora e por caminhos que eu nem lembro agora. E mais, bem mais eu sei, ai querido. Remorsos, eu tenho alguns, mas mesmo assim são muito poucos. Eu fiz o que tinha de fazer enquanto vocês gritavam: bota pra fuder! Eu planejei cada jogada. Naqueles tempos, eu era um menino que já sabia do meu destino, e caminhando de norte a sul, eu vi muita gente tomar no cu. Eu entendi e não esqueci. Bye, 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 hey. que serve o homem? O que é que ele tem? Ou é um puta barão? Ou João ninguém? Fazer as coisas que desejou. Comer as mulheres com quem sonhou. Eu me fudi, mas resisti.
Robôs efêmeros, com a canção da Videomaker. Essa canção é um espetáculo, porque ela é uma narrativa muito bacana, essa chinesa misturada na noite suburbana de Copacabana. E é típico do Fausto, né? O Fausto, quando ele lançou esse primeiro disco com os Robôs Efêmeros, foi um disco assim muito antológico, aquele disco que tinha, sabe, né? E foi o álbum de estreia dele, acompanhado por sua banda, os Robôs Efêmeros, que já não existem mais. E E ela era composta pelo Carlos Laufer, perdão, o Pedro Leão e os irmãos Marcelo e Marcos Lobato, que seriam futuros membros do Rapa depois, né? Também contando com uma participação muito especial da Fernanda Abreu. E o disco dessa música, ele foi lançado em 87 pela WA e produziu Bom e Velho Liminha, né? Sempre tem o dedo do Liminha nessas histórias, né? Mas aí uma parceria também com o Vitor Farias. Esse disco que consta essa música da Chinesa Videomaker, ele é descrito como uma obra conceitual sobre uma Copacabana bem Blade Runner, e suas 8 faixas sutilmente interligadas narram as vidas dos sórdidos personagens que habitam uma versão futurista e tecnológica avançada da cidade do Rio de Janeiro, apesar de ter sido em grande parte ignorado na época do seu lançamento. O Fausto Forte é agora considerado uma obra seminal da então nascente do rap rock e hip hop brasileiro, e amealhou aí um século cultico passado nos anos. E ele também lançou alguns singles como Juliette, a própria Katia Flávia, Godiva de Irajá, que fez um puta sucesso, e as primeiras canções brasileiras de rap e a composição mais famosa do Fausto, né? Que é a Katia Flávia. Depois nós ouvimos quem? Nós ouvimos o velho também, Camisa de Vênus, o bom e desbocado Camisa de Vênus, do Marcelo Nova. O Camisa de Vênus é uma banda brasileira de rock, formada em Salvador, em 1980, e está em atividade até hoje, bicho. Faz grande sucesso aí no cenário brasileiro dos anos 80, sendo uma banda tida como a mais suja do que as outras pelo seu nome, né? Na época era muito utilizado o sinônimo de preservativo, né? Camisa de Vênus. E pelos palavrões nas letras, né? Além dessa música My Way, na verdade é uma versão para aquela música My Way que foi cantada pelo Sinatra, pelo Elvis Presley e alguns outros artistas, alguns outros cantores. O Marcelo Nova, junto com o Camisa, era muito sucesso também, tocando músicas como Beth Morreu, Neg, Eu Não Matei Joana Dark, City, Silvia, nossa, e outros tantos. Sim, Cachambó, Deus Me Ligando, Só o Fim. E o Marcelo Nova, eu me lembro dele gravando um disco muito especial também com o Raul, A Panela do Diabo. O último disco que o Raul gravou e teve ao teu lado aí o bom e velho Marcelo Nova. Depois nós ouvimos a canção Ferida com a banda The Fall. The Fall é uma banda gaúcha, né? Uma banda meio controversa. Ela foi formada em Porto Alegre em 1985. Foi assim batizada em homenagem ao compositor erudito maior Manuel de Falla. Foi uma sugestão do baixista do grupo, Carlos Pianta. Ela nasceu com influências assim, muito doidas, sabe? Influência de New Age, rock and roll, funk rock, heavy metal, hardcore, heavy metal. Enfim, ele flertou com tudo isso e ainda tinha assim, glam rock, big beat, funk carioca, hardcore melódico, Miami Bass. Mas no final das contas, a banda ficou reconhecida pelas reverentes mudanças de suas formações, seu estilo musical, sua apresentação estética, que também era uma cena à parte. E eu lembro que algum tempo depois, ali no finzinho já, eu não sei o que deu nos caras, que os caras passaram a tocar funk, aí foi ladeira abaixo. Mas enfim, esse foi o primeiro bloco em música, verso e prosa, e a gente agora adentra no segundo bloco, e aí, bicho, Ave Sangria, Ojeriza e mais uma banda solista chamada Gueto. Vamos lá, sapeca o macaco que a gente volta daqui a pouco.
Vejam, o poeta se doce de repente. deu um teco na ideia e já estava demente quando anunciou: não te iludas mais, criança, antes que tenhas tempo pra correr, já estarás na pança de um aparelho de TV. Tudo está perdido, a inocência corrompeu-se por um prato de feijão com arroz. Eu tenho medo por mim e por vocês e pelo que vem depois do fim deste mês. Vejam, o poeta suscitou-se de repente, deu um teco na ideia e silenciosamente nos abandonou. Vejam, o poeta suicidou-se de repente, deu um teco na ideia e já estava demente quando anunciou: não te iludas mais, criança, antes que tenhas tempo pra correr, já estarás na pança de um aparelho de TV. Tudo está perdido, a inocência corrompeu-se por um prato de feijão com arroz. Eu tenho medo por mim e por vocês e pelo que vem depois do fim deste mês. Vejam, o poeta suicidou-se de repente, deu um teco na ideia e silenciosamente nos abandonou. Já estarás na pança de um aparelho de TV. Tudo está perdido, a inocência corrompeu-se por um prato de feijão com arroz. Eu tenho medo por mim e por vocês e pelo que vem depois do fim deste mês. Vejam, o poeta suscitou-se de repente, deu um teco na ideia e silenciosamente nos abandonou.
Esse bloco, então, é três bandas da pesada: o Ave Sangria, o Ojeriza e o Gueto. Dos três, o Ave Sangria é o nosso vovozinho, assim, é o nosso vovô mesmo, porque o Ave Sangria, a história dele começa lá em 68, por aí, né? Embora as pessoas digam que é uma banda dos anos 70, na verdade, ele culminou mesmo lá em 68, lá, com o encontro de dois grandes parceiros, o Almir e o Marco Polo, que é o vocalista da banda até hoje, né? Que o Ave Sangria voltou, tá aí fazendo show com um disco novo e tá tocando horrores. E o Ave Sangria é um conjunto musical de rock psicodélico, dos principais expoentes da cena musical psicodélica pernambucana lá nos anos 70. Junto com Alceu Valença, a Flaviola, o Bando do Sol, o Lula Cortez, Marconi Notaro e o Laílson. A maior parte dos seus músicos nasceu e viveu a vida toda lá na Vila dos Comerciários, na região pobre de Recife. O embrião da banda surgiu em 68, quando o Almir conheceu o cantor Marco Polo, que dividiu com o Almir a função de compor as músicas da banda. O baixista tocava covers de conjuntos de bailes, mas ele queria mesmo era trabalhar de forma autoral, e o mesmo que o Marco Polo, né? E houve uma identificação muito rápida entre as duplas. E essa banda, eu já falei aqui no Neuroscópio em outra ocasião, ela foi chamada inicialmente de Tamarineira Village, que é uma referência a Greenwich Village de Nova York e ao bairro da Zona Norte de Recife. E durante 1973 o grupo chegou a se apresentar com esse nome, Salvador, Natal, João Pessoa, mas o conjunto mudou de nome por sugestão de uma cigana que os integrantes conheceram no interior da Paraíba. E era formado pelo Marco Polo, que são o Wander, o Paulo Rafael e o Almir de Oliveira. E a banda tá aí. A banda voltou há uns 8 anos atrás, gravou um disco novo que tá aí nas principais plataformas de música. O dia desse eu encontrei no Spotify, mas eu acredito que tenha também no Deezer. E depois nós pulamos para o Ojeriza. Ojeriza é tão contemporânea ao Fausto Fawcett quanto do Picassos Falsos. foi uma banda de rock formada em 83 pelo Tony Platão, que chegou até a fazer carreira solo, né? Inclusive o Tony Platão anda muito sumido. Era formada pelo Tony Platão, Flávio Murrá, o Marcelo La Roça, Álvaro Buquerque, lá na cidade do Rio de Janeiro. E a banda lançou em 1984 um compacto pela BB Records, atual Polygram, contendo as músicas Que Horror e Pros Que Estão em Casa. E aos que não se lembram ou não sabem, Pros Que Estão em Casa é uma música que tocou bastante. Inclusive, eu me lembro que fez parte da trilha sonora daquele programa de televisão da Globo chamado Armação Imitada, do Jubilula. Quem lembra? Estava lá. Pros Que Estão em Casa, que seria regravado no primeiro LP lançado pelo selo Plug da BMG Ariola em 87. Aí, enfim, após a reunião da banda no ano de 99, foi lançada a coletânea Hot 20, que contém quase todas as canções dos álbuns, tendo ficado de fora Dentes da Frente e Que Horror, do primeiro disco. E Inocente Flor, que era uma balada assim bem bacana também, era quase uma prece. E depois a gente pula pro replicante, ai Jesus, pro Gueto. O Gueto não tem muito o que falar do Gueto, não. O Gueto é um álbum que eu conheci por acaso num desses sebos da vida, há uns 20 anos atrás. Levei e me amarrei no álbum. Um tempo depois, a faixa principal estava tocando nas rádios, mas não passou disso. Eu sei que é uma banda lá do sul também, junto com o Defala. Mas morreu por aí, nunca mais ouvi falar do Gueto. Eu sei que no YouTube a gente ainda acha algumas coisas, algumas apresentações de palco da banda. Mas o Gueto é isso aí. Agora a gente pula pro hardcore barra pesada, pro punk, e a gente entra aí espancando o macaco com os Garotos Podres, os Replicantes, Antológica, Replicantes lá no final dos anos 80 e 90. E depois a gente quebra o último bloco com outra pauleira.
passarinho bebeu água, poça d'água secou. Passarinho matou sede, mas sede ressuscitou. Chuva não caiu de novo, poça d'água não se fez. Passarinho em desespero, foi quem morreu dessa vez. Sede veio pra vingar sua morte tão cruel. Matou o passarinho, secou. Passarinho foi pro céu.
Fechando esse bloco, nós fechamos com Garotos Podres, com a canção Garoto Podre, os Replicantes com Seus Problemas e o Lordose para Leão com O Homem Pássaro. Dos Garotos Podres, eu não vou falar muita coisa não, mas eu vou falar da banda Replicantes. Replicantes merece uma prosa assim, porque é uma referência aos androides do filme Blade Runner de 1980, do Ridley Scott, no qual os replicantes do filme eram muito parecidos com seres humanos, porém fortes e ágeis. E a banda, ela surgiu em 84, muito tempo passou, em 1984, com o Van der Wildner no vocal, o Cláudio Reis na guitarra, o Heron Reis no baixo, Carlos Gervasi na bateria. E a banda se apresentou profissionalmente pela primeira vez no Bar Ocidente em Porto Alegre, mais uma banda solista. E chama atenção que naquela época, já no final dos anos 80, meados dos anos 80 com os anos 90, o movimento punk no sul era muito forte, muito forte. Tanto que essa é a terceira banda de punk rock que a gente fala aqui no painel hoje. Enfim, lá no Bar Oriente, em Porto Alegre, em 84, eles gravam a música Nicotina no estúdio de Jingle, de quatro canais, com a ajuda do produtor musical Carlos Eduardo Miranda. Aí levavam a música para a recém-criada Ipanema FM, que também era uma puta de uma rádio. Não só Ipanema FM, como tinha também aquela rádio maldita FM no Rio de Janeiro, que era assim, o celeiro dessas bandas independentes que queriam entrar no cenário musical, né? E, enfim, a Ipanema FM ela incluiu na programação em 85 mais shows, gravam um videoclipe de Nicotina, o primeiro da história do rock gaúcho, e resolvem gravar seu primeiro disco, um compacto duplo de vinil com quatro músicas, Nicotina, Rockstar, O Futuro é Vortex e Surfista Calhorda. Surfista Calhorda, inclusive, é uma das canções que mais tocaram nos rádios naquela época. Assim, o disco ele é distribuído pelo selo Vortex, do próprio Replicante, de forma independente. E o compacto chega em várias cidades brasileiras e vende 2.000 cópias. E até 2006 eles gravaram 10 discos, 2 fitas de vídeo, 1 DVD e fizeram 2 turnês pela Europa. E a gente fechou com... Eu queria deixar de colocar uma banda aqui da nossa terrinha, uma banda capixaba, lá do começo dos anos 90, chamada Lordose pra Leão, antológica, emblemática Lordose pra Leão, que nasceu aí nos corredores da UFES, a de Federal do Espírito Santo. Enfim, o Lordose surgiu em 91 no curso de comunicação da UFES e se tornou conhecido no Espírito Santo por ser a primeira banda local a emplacar um sucesso em uma rádio comercial. Isso foi em 92 com a canção Juliette, que ficou em primeiro lugar durante 2 semanas na extinta Rádio Capital, Boa Velha Rádio Capital. E por 2 meses a música esteve entre as 10 mais pedidas da emissora. Enfim, o lance do Lordose é que era uma banda que tinha um clima de pura criação, anarquia e muita bebedeira universitária. E hoje a gente vê essa meninada aí do Lordose trabalhando como jornalista, como radialista, a começar pelo próprio Serjão, né, que tem um programa hoje aqui na Jovem Pan, Capixaba. E a banda era assim, o Adolfo Leário, o Alex Pandini, ambos exímios escritores que vagavam campos da própria, à procura de músicos que desejavam melodias às suas poesias. E não havia assim, restrição de estilo, ideologia, idade. E um tempo depois entrou o próprio Sérgio. Era assim, um grupo muito experimental. Eu tive o prazer de assistir muitos shows do Lordose na Lama, naquela época, na Rua da Lama, quando a Rua da Lama era a Rua da Lama. E também na Emescan, atrás ali da Emescan, num palco montado ali naqueles palquinhos que se montavam ali na Emescan, no campus lá no fundo, e a gente varava a noite ali bebendo cerveja, o bom e velho Lordose pra Leão. Uma curiosidade bacana que precisa ser dito, o Lordose voou com o Zé Ramalho, eu vou contar essa história. O Adolfo havia feito um show com uma banda já formada, o baterista era o Márcio Vacaluca, que voltaria a banda alguns anos mais tarde. E a formação básica da banda aconteceu quando o Serjão e o Zé Renato matricularam-se no curso e foram convidados para o Adolfo musical. O Serjão, que é paraense, criado em Brasília e mais radicado em Espírito Santo, ele entrou na banda, então estava formado aquele núcleo. E quando entraram em estúdio para gravar Os Pássaros Não Calçam Ruas, eles tiveram de ter uma conexão com o Zé Ramalho no Rio e convidaram o Zé Ramalho para vir uma faixa do próprio Zé, que era o Frevo Mulher, que eles gravariam no disco. O Zé Ramalho ouviu a canção, ficou maravilhado com a versão, bem esse rock que deram para a música, e aproveitando o gancho, eles convidaram o Zé Ramalho a gravar com eles a canção Ananias e o Cavalo. E experiência muito bacana, porque esse disco seria assim, um disco que entraria para os rock capixaba, um disco realmente extraordinário do começo ao fim. E é isso aí, fechamos aí o último bloco e seguimos em frente. Próximo podcast tá na agenda. Próximo mês de agosto.